3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente está chegando, começando o nosso 3 em 1. Aqui são 5 horas da tarde em ponto. Seguiremos com vocês até às 6 horas, analisando tudo de mais importante da política nacional, os principais fatos e notícias. E eu já vou começar com pesquisa, porque o presidente Jair Bolsonaro subiu 4 pontos percentuais e empatou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisas de intenções de votos feitas no Rio de Janeiro. Ambos, só para todos vocês terem uma ideia, estão com 35% das intenções de voto. O levantamento foi divulgado hoje pelo grupo Genial Quest. Em conversa com alguns apoiadores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse concordar, de certa forma, que a população brasileira vivia um pouco melhor no tempo do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o presidente, o governo petista não teria conseguido os mesmos resultados em meio à pandemia e a uma guerra na Europa e que teria sido muito melhor se não contabilizasse um grande número de casos de corrupção. Inclusive, já vamos pegar de gancho esse tema, produção, e abrir a nossa enquete no portal da Jovem Pan News para você votar, participar. E a pergunta de hoje é a seguinte: você prefere um governo que apresente resultados aparentemente melhores, mas que seja corrupto? Sim ou não? O seu voto, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde. Constantino, Piperno, Marco Antônio, Serrão, vamos nessa, começar a nossa conversa por aqui. Números aí positivos para o presidente Bolsonaro, Constantino, no estado do Rio de Janeiro. Vou começar por um carioca a tarde de hoje, por favor.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Pois é, os dois principais colégios eleitorais do país, né, o eixo sudeste aí, Rio e São Paulo, já dão um empate, né? Então, assim, é aquilo que a gente previu lá atrás. Vai ter uma espécie de catch-up, quer dizer, as pesquisas vão tendendo a se aproximar da realidade que todo mundo já conhece, já observa, né, que os nossos olhos enxergam, mas as pesquisas negavam. Que o presidente Bolsonaro não está atrás de Lula e que Lula não é esse favorito da forma que colocam. Agora, é importante aqui pegar essa frase do presidente, porque reconheceu que podia estar até melhor no governo do PT, e isso vai ser, obviamente, retirado de contexto e explorado pela turma do PT. É aquilo que também a gente debate aqui quase toda semana, né? Existe, às vezes, a dificuldade de entender causalidade aqui, ainda mais quando o assunto é economia, um assunto um pouco indigesto para muita gente. Então, na época do governo do PT, as coisas melhoraram apesar do PT. Tanto é que os países emergentes melhoraram muito mais, era o fator China. Enquanto isso, o PT usava essa grana toda para roubalheira e deixar como legado uma economia em frangalhos, instituições capengas e por aí vai. Aquela coisa toda da Dilma que a gente já conhece. Em contrapartida, hoje a gente enfrenta a situação mais adversa em mais de uma geração. Não só a pandemia, como a reação à pandemia, defendida pela oposição ao governo, lockdown, fica em casa, fecha tudo, e depois uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, que levou a inflação no mundo inteiro para patamares recordes em 30, 40 anos. E é curioso quando a gente vai ver os renomados analistas da mídia ou da ex-imprensa, como a comunista Miriam Leitão, na sua coluna de hoje no Globo, dizendo que o legado da economia é terrível porque o presidente está plantando, colhendo aquilo que ele plantou. É de um cinismo, é de uma falta de compromisso com a realidade ímpar, né? Eles defenderam esse caminho todo e agora eles se fazem de sonsos para responsabilizar o presidente. Mas, de novo, aqui também, Paulo, nada muito fora das previsões. Durante a pandemia, eu falei, eu e muitos outros, que ia ser exatamente isso que aconteceria.
Muito bem, Serrão, no primeiro turno nós temos um cenário do presidente da República Jair Bolsonaro à frente do Lula no Rio de Janeiro. No segundo turno aí dá 35 a 35. Como é que você vê esses números?
Saudações, meus amigos e amados haters. Eu não considero nunca real esses números de pesquisa. Mas considerando essa questão aí que a pesquisa aponta, o favoritismo do Bolsonaro é claro há muito tempo. Bolsonaro fez as melhores articulações políticas e o PT continua isolado politicamente. Então, a perspectiva favorece Bolsonaro, que tem a máquina a favor dele. Além disso, Tem essa história de querer comparar governos. Essa história não funciona, não cola, não sei se ela cai exatamente para o eleitorado. São contextos históricos completamente diferentes. E quando você pensa em comparar, uma coisa fica bem clara. O governo anterior, as gestões do PT, foram marcadas por corrupção. Isso aí está claro e consolidado. E má gestão em vários pontos. O PT fez obras, mas muitas obras lá fora. Pega a lista lá do BNDES, você vai ver quanto dinheiro brasileiro foi jogado para fora. Mas, aqui no Brasil, várias obras importantes não foram concluídas. Inclusive aquela que poderia ser a principal para o PT tirar onda, que foi a obra transposição do Rio São Francisco. Gastou-se mal, gastou-se, perdeu-se dinheiro na corrupção e a obra foi pronta pelo Bolsonaro. Então, o PT é sempre um espetáculo permanente de incompetência e de corrupção. Isso desqualifica completamente você acreditar que é possível uma volta de Luiz Inácio Lula da Silva, que casa amanhã. E eu acho, já apostei isso, ele gostaria de investir muito mais na vida de casado do que na vida pública voltando a ser presidente. Ele está sendo submetido a um sacrifício. A terceira via não apareceu. Olha o vexame tucano. Os tucanos não conseguiram nem arrumar um candidato decente. O desempenho do João Dória faz qualquer um chorar ou rir de tão lamentável que é. E aí o Lula está sendo obrigado a ir para o sacrifício, tendo que ser candidato mesmo sem ter a menor condição política, física, moral e a própria vontade. Então, por enquanto, ele é um grande ator que, na hora H, eu ainda acho que ele vai, na hora que pressentir que perde a eleição, ele vai inventar uma desculpa e sair fora do jogo.
Muito bem, Piperão, deixa eu só fazer uma correção. Sim. Aqui dos números que eu passei. Eu mencionei 25 a 23 no primeiro turno, não. Esse número, 25% Bolsonaro, 23% Lula, é na intenção de voto espontânea, que é justamente o momento em que o eleitor não tem a lista de candidatos já fixada e fala qualquer nome que vem à cabeça. Então, Bolsonaro passou na espontânea no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro e aí sim, no primeiro turno temos 35 a 35.
E no segundo turno, 47 a 38 Lula, uma margem ainda folgada de 9%, que é um resultado excepcional para o ex-presidente, considerando-se que o Rio de Janeiro é, sempre foi, né, a base eleitoral do presidente Bolsonaro. As eleições e os vários levantamentos, eles mostram um certo equilíbrio aqui em São Paulo. Na maioria das vezes o Lula ainda aparece um pouquinho numericamente à frente, mas em vários levantamentos em situação de empate técnico, no Rio de Janeiro esse empate... Os levantamentos apontam vitória do Lula em Minas e com isso ele levaria hoje, né, por pequena margem, o Sudeste. Bolsonaro ganharia na região Sul, Bolsonaro ganharia na região Centro-Oeste, Lula ganharia de lavada na região Nordeste e no Norte. Depende muito o levantamento, porque Lula geralmente vence no Pará, Bolsonaro vence no Amazonas. É mais ou menos essa hoje a divisão que todos os levantamentos apontam. Agora veja, nessa entrevista que o presidente Bolsonaro deu e nesse trecho, né, em que de fato ele reconhece que se vivia melhor, ora bolas, né, não contou novidade nenhuma. O Brasil daquele momento, dos anos 2008, 2009 e 2010, foi um país que passou bem pela crise lá do subprime e foi um país, naquele momento... até o queridinho da Banca Internacional. E veja, era um país também das grandes obras. Era um país de Monte Belo, Giral, de muitas usinas hidrelétricas, né? Santo Antônio, Giral e a maior de todas, Monte Belo. Era um país, por exemplo, que começava a produção do pré-sal. E veja, se o Brasil não tivesse iniciado o pré-sal, a exploração do pré-sal naquele momento, né? Coisa que muita gente considerava aí um desvario, porque naquele momento o custo de exploração do pré-sal era muito alto, porque nem havia tecnologia disponível para isso. Se o Brasil não tivesse feito aquele movimento lá atrás, o Brasil hoje seria um importador de mais ou menos 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, né? Quer dizer, o Brasil não teria petróleo. O Brasil tem praticamente só o petróleo e mais um pouquinho, já em fase de exaustão, na bacia de Campos. Tanto que a Petrobras vem na minha visão, inclusive, de uma forma muito inteligente, vendendo os ativos da bacia de Campos para empresas petrolíferas pequenas ou médias, porque lá elas podem, enfim, fazer a exploração delas e a Petrobras quer se concentrar no pré-sal. Então, naquele momento, sim, é óbvio que o Brasil acabou vivendo muito melhor. Aliás, foi um momento em que o Brasil, durante alguns meses, chegou a ter uma economia maior que a do Reino Unido. Foi um momento também que o Brasil não tinha nada de reservas cambiais e entregou para o sucessor pouco mais de 300 bilhões de dólares, e tem isso aí até hoje. Agora, é importante que se diga o seguinte: a inflação é sim um fenômeno mundial, um fenômeno gerado não só pela questão do início da pandemia, como inclusive hoje agravado pela questão da guerra. Agora, fora isso, o desemprego em alta não é um fenômeno mundial. O desemprego aqui no Brasil, ele foge aos padrões, né? O crescimento econômico aqui no Brasil, ele é pequeno já há muito tempo. As taxas de juros aqui do Brasil, elas voltam a estar entre as maiores do mundo. Então, o que você tem de taxa de juros aqui do Brasil também não é uma tendência mundial. O Brasil é exagero e isso, obviamente, acaba reprimindo o crescimento econômico.
Muito bem. Marco, por favor, você quer rebater o Piperno? E daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia de última hora aqui em relação ao Datena, hein? Mas é depois Datena. Do comentário do Marco, por
Sim,
favor.
Senhor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O Piperno, ele incorre num erro crasso, fundamental aqui, de fazer projeção imaginativa do ponto de vista micro e macroeconômico. Quer dizer, ele está trabalhando com, literalmente, hipóteses que ele propõe, que ele sugere dentro de um ambiente que tem múltiplas variáveis e que elas mudam completamente qualquer tipo de cenário que ele quer apresentar como pois otimista.
Petróleo,
Paulo, sim. Isso daqui é o Brasil, na era Lula, é o equivalente a alguém contaminado com radiação. A pessoa, ela melhora rapidamente, assim, ela tem uma melhora daquele estado físico de contaminação e depois ela implode internamente, ela derrete. Por quê? Porque simplesmente não é sustentável o inchaço da máquina pública misturado com corrupção. É uma receita de bolo, Paulo, que não funciona e nunca funcionou na história do século XX inteiro. Então, alguém defender isso, assim, clinicamente, uma pessoa que defende isso tem que ser levada para um sanatório, é uma pessoa que está insana.
Agora, vou falar uma coisa, quanto arrogância do nosso Antônio Conselheiro dos Jardins, hein? Pelo amor de Deus,
que arrogância. Eu ouvi tudo que ele falou. E aqui, Piperno,
em momento algum, eu fui arrogante.
Não, eu não estou te chamando de insano, eu estou falando que quem defende o inchaço da máquina pública e essa visão estatizante, essa é a receita do bolo para o fracasso na América Latina e no mundo inteiro. Agora, tudo que o Piperno coloca de variável parte de uma premissa única, exclusiva, uma variável única, ele esquece todas as outras e ele se pauta nisso para jogar uma informação que é pura projeção dele, interna, do intelecto dele.
Qual?
Calma lá. Você estava falando de barril de petróleo, seria hoje 1 milhão e tal. É pura ficção.
Não
que
é
você
ficção,
criou.
Marco.
Pura ficção
Marco,
criada por você.
Isso. Não
mas
tem mais petróleo em Campos. E arrumar
tudo
petróleo hoje no quintal da sua casa?
Tudo bem.
Ou no seu latifúndio?
Eu não vou entrar no mérito
claro
disso
que
daí.
Não.
Eu só
estou
deixando claro que é pura ficção imaginativa sua. Agora, Paulo, a questão da pesquisa, a gente está vendo decantar. Existe essa situação, o Bolsonaro está ganhando mais espaço, é natural que ganhe mais espaço, é natural que a polarização aproxime os candidatos uns dos outros e é sempre bom relembrar que a terceira via gradualmente está sendo sepultada, cimentada, que a gente tem avisado isso desde o começo.
Muito bem, Piperno, você quer rebater? Por favor, eu vi que você queria falar, agora sim.
Não, só a questão de petróleo, a conta é simples. Se não tem pré-sal, ia ter o quê?
Consta, você pediu, por favor?
Pedi sim por duas coisas. Primeiro, né, as narrativas pipérnicas se aproximando das eleições vão ficando cada vez mais forçadas e insanas. Então, veja, o Lula de saqueador e aquele que destruiu a Petrobras, que deixou rombos bilionários, que desviou rios de dinheiro para encher os cofres de companheiros, né? O Lula, o responsável pela destruição quase da Petrobras, virou, na narrativa pipérica, o salvador do petróleo brasileiro. Então, veja o grau de insanidade que temos que debater no nosso programa e como é cansativo você simplesmente perder energia e tempo para resgatar os fatos mais óbvios. Lembrar que Lula foi aquele que destruiu a Petrobras, né? E a segunda coisa que, na coluna que eu mencionei da Miri Leitão, que cada vez mais todos eles se parecem os Smiths do Matrix, né? Os jornalistas militantes tucano-petistas da imprensa, eles agem com as mesmas narrativas pipéricas. Então, a Miri Leitão deixou de fora todo um país que é vizinho do Brasil, que você pode comparar melhor dentro dos contextos da época, né? E o Piperno também sempre insiste em fingir que não existe e que não é um governo lulista. Saiu agora, o La Nación reportou, a taxa de aprovação do governo Kirchner, né? Do governo Fernandes, do governo lulista que temos na Argentina. 20%, 20% apenas. A projeção da inflação esse ano é de 70% da inflação na Argentina. A Argentina foi aplaudida por esses jornalistas na pandemia. Ali tinha um presidente que seguia a ciência, vamos lembrar. É que eu tenho essa coisa chata, essa mania chata de ter uma memória que vai além de 6 meses. Isso desespera a esquerda. A esquerda precisa sempre da maquininha do Man in Black para ir apagando a memória das pessoas a cada semana, porque senão toda a incoerência vem à tona. Então veja que os defensores do governo lulista da Argentina e do cara que destruiu a Petrobras conseguem falar que os números ruins no Brasil são culpa do Bolsonaro, o único que foi contra o lockdown, essa insanidade toda de mandar todo mundo para casa e parar de trabalhar, e o cara que destruiu a Petrobras virou o salvador do petróleo nacional. Quer dizer, é tanta sandice, Paulo, que é cansativo. Eu dou esse mérito ao Piperno. Ele consegue. Não digo que ele consegue vencer pelo cansaço, mas ele cansa.
Eu quero dizer uma coisa para você, Paulo. Ainda bem que o Constantino não trabalha mais no mercado, né? Trabalha como comentarista, porque o economista ruim, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vou te falar uma coisa.
Colegas todos, o Bresser Pereira, inclusive, todos os economistas tucano-petistas estavam encantados com o Brasil, com a capa do Economist.
Aliás, o mundo todo ficou encantado com o Brasil.
Eu tenho palestra lá
aliás,
na internet, pode buscar.
Eu queria saber o que você ia fazer se você morasse aqui num país com 1,5 milhão de barris de petróleo a menos por dia.
Vai lá, nossa, pega meu vídeo antigo.
Nossa, realmente.
Eu não tenho problema em voltar para trás. Eu não tenho problema em olhar para trás.
Isso,
eu não tenho.
E agora, quanto à popularidade do presidente Fernandes em 20%, ainda bem que Constantino acredita nos institutos de pesquisa de lá. Porque ele não gosta dos institutos de pesquisa daqui. Cara pálida. Olha, e aí, se tá apontando 20% lá, tá, é porque ele tá mal mesmo. Não tem que encobrir isso aí. 20% é um vexame.
E é governo lulista.
Não é um governo lulista, nada. É um governo peronista. É um governo peronista.
Filho feio é sempre órfão, já reparou?
Não.
Filho feio não tem pai. Isso
é exatamente. Inclusive.
Vocês assumiram a criança, embalaram o Mateus.
Não, tem lá de vocês.
Veja,
quando o presidente Fernandes ganhou, é claro que a esquerda aqui do Brasil, a centro-esquerda e tal, aplaudiu. Derrotou o Macri.
Durante
a pandemia, aliás, justiça seja feita, né? Ele já assumiu quando começou a pandemia. Não é como o Nefasto daqui, que ainda teve um ano para fazer alguma coisa e não fez.
Ele já assumiu quando começou a pandemia.
E outra coisa.
Não era dessa bancada. Eu sou o mais antigo aqui, quero crer. Eu e o Paulo, né?
Sim.
Nos debates que tínhamos aqui no 3 em 1, com os pipernos da época...
Taís Oyama.
Eu dizia que... Foram vários. Foram vários passando. Eu fui ficando. Mas olha, eu dizia o seguinte: quando acabar essa história toda do lockdown e vier a conta, vocês vão dizer que o problema da economia é culpa do Bolsonaro. E aí todo mundo fazia cara de paisagem.
Não, tem uma outra coisa.
Fica em casa.
Aqui muito da culpa é dele, sim. Até porque demorou para começar a vacinar. Até porque...
Vamos pelo mundo real. Chama o VAR aqui.
Porque é o seguinte, quanto mais a Covid matava, é evidente que isso impactava a atividade econômica. Agora, só para fechar...
Nunca passou por este programa nenhum piperno.
Agora eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa, Constantino.
A sobrinha.
Popularidade de 20%... é um vexame. Concordo com você. Inclusive o Bolsonaro, pouco tempo atrás, ele tinha isso aqui. Agora tem 30, agora melhorou um pouco. Mas é, concordo com você, o vexame.
Muito bem. Serrão, você quer chamar o VAR?
Quero chamar o VAR. Vamos para os dados da economia do mundo real. A Fundação Getúlio Vargas acaba de anunciar que o Brasil teve um crescimento econômico de 1,5% no primeiro trimestre. Então, essa economia não vai tão mal assim quanto a tal imprensa de canhota tenta mentir para a maioria da opinião pública. Outro ponto que tem que ficar claro, a dívida pública no governo Bolsonaro está sob controle. Não está tendo aquela gastância irresponsável e a roubalheira sistêmica comandada de dentro do Palácio do Planalto, como aconteceu na era PT, PMDB e Companhia Limitada. Então, isso faz uma diferença brutal. Além disso, tem várias medidas estruturais que estão sendo tomadas para a economia avançar. Por exemplo, já está se corrigindo, já está trabalhando a mudança na matriz energética para corrigir aqueles erros absurdos que foram praticados na era PT. Fizeram 3 hidrelétricas de fio d'água. Um absurdo, isso é criminoso, um negócio desse, do ponto de vista econômico, da exploração econômica. Usina que, quando na época de seca, ela não produz energia direito. Então, isso é coisa de canalha, foi produção, foi obra para corrupção e não obra para o desenvolvimento econômico. Então, esse governo do PT é nota menos 13. Não adianta tentar defender isso, porque os fatos da realidade acabam com a gestão petista. É incompetência e corrupção, um consórcio imbatível.
Serrão, eu prometi que ia trazer uma novidade em relação ao Datena, a pré-candidatura do Datena, e nós temos aqui, inclusive, aspas dele, hein? Dele mesmo. É o seguinte, ele está sendo muito atacado por alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e deu hoje, há pouco, inclusive ao jornal Folha de São Paulo, a seguinte declaração. Desse jeito, a política vai desistir de mim mais uma vez. Tetracampeonato ou não, hein, Piperno? Porque nós estamos falando de 2016, 18, 20 e agora 22.
Olha, Paulo, eu vou rir, porque eu conheço Datena, já disse aqui, já fiz até alguns trabalhos com ele, até uma carreira de apresentador de televisão e narrador esportivo, inclusive, muito sólida. Ah, ele é um cara de muita popularidade no canal onde ele trabalha. Ele é o campeão de audiência. Eu acho que ele tem uma situação muito, mas muito confortável, Paulo, para deixar tudo aquilo e partir para uma disputa eleitoral de resultado incerto. Primeiro que ninguém sabe, ninguém pode garantir que ele, com toda a popularidade, apesar de toda a popularidade que tem, vai de fato vencer. E aí, ganhando, o que vai acontecer? Ele vai mudar de cidade? Ele vai lá para Brasília? Vai deixar tudo que ele construiu aqui? Vai deixar todo, sabe, uma carreira de sucesso para trás? Que lhe dá, inclusive, muito mais retorno do ponto de vista financeiro do que, por exemplo, o salário de um senador? Então, a gente tem que pensar nessas variáveis também. Eu, desde o começo, sou muito cético. E se fosse para apostar hoje, eu apostaria que ele vai abandonar essa candidatura e eu, no lugar do presidente Bolsonaro, vou até bater aqui, ó, eu começaria a pensar em algum outro nome para poder apoiar ele.
Não é madeira,
senhor. Ah, tem que ser madeira, segundo a superstição, né? Então, ela pode começar a pensar num outro nome aí, porque, como eu disse na semana passada, o Datena, embora não fosse do ponto de vista político alguém muito confiável, né? O Datena, pelo menos, ele resolveria uma necessidade imediata, urgente do presidente da República, que seria de arrumar um impulsionador à candidatura do ex-ministro Tarcísio ao governo de São Paulo. Sem o Datena, ele não tem esse nome.
Marco, estamos falando de um pré-candidato ao Senado, no caso, Datena, extremamente conhecido por todos, que se coloca, de alguma forma, como pré-candidato. E quem é pré-candidato vai sofrer críticas, né? Isso é inevitável.
Inevitável. Isso mostra que o Datena ele não tem esse perfil. Para você se tornar candidato, você tem que, pelo menos, compreender como é que funciona a dinâmica política. Esses melindres das redes sociais é bobagem. Você tem que saber que você está entrando em algumas bolhas. E as bolhas existem, elas estão aí. Existe a bolha do metaverso Lulo-Pipérnico, existe a bolha da galera da direita, dos conservadores. são ambientes. É óbvio que ele vai ser criticado e vai ser atacado, porque ele não transmite convicção a respeito de um apoio pós-eleição, de uma candidatura que mire apoiar a próxima gestão efetivamente. A gente sempre levantou em dúvida isso. O que, que uma pessoa que tem, pelo menos, consciência ou noção a respeito do ambiente político faz? Transmite confiança. Ao invés de virar e falar, ah, o jogo é esse, eu desisto, se a pessoa quer realmente entrar, ela vai virar e falar, gente, a minha proposta de fidelidade é com o Bolsonaro, eu vou apoiá-lo, ele tem a minha palavra, eu tenho a dele. Então, é um pacto que tem que ser feito de maneira inequívoca, objetiva, direta, muito clara, para que as pessoas consigam entender que ele tem um compromisso. O Bolsonaro vai firmar um compromisso com ele e vice-versa. Uma via de mão dupla. Agora, se esse compromisso não é feito às claras, de maneira pública e retorquível, aí você vai me desculpar. Ele realmente não tem o perfil de um candidato que vai receber o apoio do presidente da República.
Consta, você acha que desiste antes do final do mês que vem?
Acho que desiste pelo mesmo motivo do Luciano Huck. Né? O Luciano Huck também queria essa ambição toda e eu escutei de bocas pequenas, globais, né? Até mesmo de cima ali, né? Falou assim, mas esse garoto com esse estilo de vida vai abrir mão 4 anos de receita, né? Então é difícil, porque política nesse caso deveria ser um chamado. Se é um chamado, se é uma coisa realmente, uma causa, um idealismo que o cara está disposto aí por um sacrifício desses, porque é um sacrifício, engolir sapo, fazer campanha, apertar a mão de muito vagabundo, abrir mão de uma baita receita garantida ali, né? Então não é trivial. Eu conheço alguns, não necessariamente do mesmo tamanho, né, do Datena ou do Luciano Huck e tudo, mas, por exemplo, eu vou citar nominalmente aqui porque é um exemplo positivo, acredito eu, em que pese existir divergência em várias posturas. O senador Girão foi alguém que eu conheci antes de virar senador, né? Frequentei a casa, ele frequentou a minha e ele claramente ali é um chamado, na minha opinião. Tanto é que ele está sendo um dos poucos corajosos a ponto de peitar o abuso supremo e tentando consertar isso, né? E ele venceu por uma margem estreita ali, como é que é o nome? Eunício, né?
Eunício,
olha do que ele livrou. Olha do que ele livrou, né? O Senado brasileiro. Então, de novo, ou você encara esse troço como um chamado, você vai para o sacrifício pessoal, né? A mulher reclama da sua decisão e por aí vai, ou você está indo por outro motivo, por oportunismo, por ganância, por vaidade. E me parece que o caso Luciano Huck barra Datena tem muito mais a ver com isso. Tanto é que são geleias do ponto de vista de opinião. Qual é a grande convicção do Luciano Huck? Você olha ele nas redes sociais, ele, enfim, parece o Moro. Né? Parece aquela coisa que o marqueteiro mastiga tudo para agradar a elite culpada da Vila Madalena.
É a turminha, né? Da Tabata Amaral,
A turminha da Tabata Amaral, do Jorge Paulo Lema. E aí o Datena? O Datena é um cara que fala grosso com o negócio de bandido e tudo, mas sempre oscilou politicamente, não tem nenhuma coloração, né, ideológica e tudo. Então isso tudo soa muito oportunismo, Paulo. E aí é isso, não aguenta o calor, não desce pra cozinha, né? Então já tá reclamando de crítica bolsonarista? Ah, pelo amor de Deus, sai antes que é melhor.
Serrão, vamos lá, pra fechar.
Pois é, o Datena tem feito essa mesma crítica que ele agora fez à Folha de São Paulo reservadamente. E isso é constante. Ele não tem perfil para a política, para esse jogo sujo que é a política brasileira. A personalidade dele é extremamente explosiva. Ele manda na lata o que ele pensa. E a política brasileira não opera dessa forma. Ele não teria condições de ser um político que consolidasse uma postura para ter a confiança de alguém para ser candidato. O presidente Bolsonaro foi muito esperto. Jogou agora em cima da popularidade que ele tem, que o Datena tem, que é inegável. E o Bolsonaro está junto com ela. Enquanto o próprio Datena, é bom a gente lembrar, ele abandonou um político que se chama, como é que é o nome dele? Ah, aquele que foi governador aqui? João Dória, né? Aquele que está ameaçado de perder a sua candidatura dentro do PSDB, vai ter até que judicializar a briga né, para ver se consegue salvar a candidatura, manter a pré-candidatura, né, um negócio que não tem nada a ver, recorrer ao judiciário para resolver uma questão político-partidária. Que absurdo.
Poxa, Serrão, é. João Dória sendo traído, né? Que destino cruel para um
cidadão que coisa, né? Dá até pena. Eu fico quase com vontade de debulhar lágrimas.
Chega,
né?
A cair lágrimas.
É, mas é lamentável. Então, o Datena estava até outro dia junto com o Dória. Mudou, agora se aproximou do Bolsonaro novamente. A política é isso, é vai e vem, só que política partidária para disputar uma candidatura majoritária exige outro tipo de postura. E o Bolsonaro hoje, quem está com o Bolsonaro tem que ter uma postura muito clara. Ou acredita e compra as brigas que o Bolsonaro comprou, ou não dá para estar ao lado do Bolsonaro, que vai dar M, como se diz no popular. Então, é isso. Datena está vendo que não é vantajoso e vai ficar onde ele está muito bem, com grande audiência, com grande faturamento e com o prestígio que ele sempre teve.
Inclusive, está acontecendo agora a reunião da Executiva Nacional do PSDB para verificar o que acontece com o destino político de João Dória. Piperno, o que você acha?
Olha, Paulo, eu acho que essa reunião é um de menos. Porque mesmo que João Dória consiga arrancar a fórceps aí a sua candidatura, o apoio à sua candidatura, e ele obviamente vai usar um argumento legal para isso, né? Ou seja, ele venceu as prévias, então ele pode ir para a justiça para ratificar esse, aquilo que ele considera um direito. É óbvio que vai haver uma, para usar uma expressão aqui do folclore político, uma cristianização, né? Isso é uma referência lá ao Cristiano Machado, que lá atrás acabou, era um candidato a vice-presidente, na época que se votavam em chapas diferentes para presidente e vice, e ele acabou sendo traído pelos seus companheiros. Né? Vai acontecer isso com o Dória se ele levar isso à frente. Ele vai ser traído por essa mesa toda, pelo menos por uns 90% desses caras.
Deixa eu só perguntar para a nossa produção. Essas imagens, Edu, são da reunião de agora, né? Exatamente para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, está vendo a reunião do PSDB, reunião da Executiva Nacional do PSDB, com o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, bem ao centro. Há senadores, deputados, nós estamos vendo também o ex-candidato à presidência da República, senador Aécio Neves, o senador Alessandro Vieira, aliados de João Dória, contrários a João Dória, discutindo justamente se o PSDB terá a candidatura presidencial mantida, se fará uma união com o MDB, que tem a sua pré-candidata determinada, a senadora Simone Tebet. É isso que a gente vai identificar e vai verificar o que vai sair disso, certo? O que vocês acham que vai sair disso? Por favor, Constantino, vai lá.
A imagem da velha política aí, né? 70% homem branco, né? Com discurso woke, para agradar a elite culpada, né? Isso é a imagem da velha política, né? É a turma que se auto-intitula centro democrático, né? Dá vontade de perguntar assim, vem cá, existe o centro antidemocrático? Ou está insinuando que o presidente da República não é um democrata? O governo dele agiu alguma coisa fora das quatro linhas da Constituição? Não, né? Então é tudo muito patético. Ontem nós entrevistamos no jornal Jovem Pan o presidente do PSDB de São Paulo, né? É Fernando Alfredo, acho que é isso. E ele chamou o presidente de genocida, né? E depois emendou que, além de tudo, cometeu infração de trânsito, andou de moto sem capacete. Quer dizer, é um negócio tão patético. Aí eu perguntei para ele, ele foi salvo pelo gongo, né? Porque entrou uma reportagem lá daquela prisão do Cupertino, lá o assassino. E eu perguntei para ele o seguinte, vem cá, o presidente é genocida, esvaziado de poderes para agir na pandemia. E o governador Dória, que ele defendia, teve amplos poderes para impor lockdown, fazer tudo aquilo que ele fez, de fato. Apoio supremo para isso, né? E São Paulo teve mais mortes, em termos absolutos, do que o resto do Brasil. Então, quer dizer, como é que fica isso? Quer dizer, é uma narrativa que não se sustenta. Isso que nós estamos vendo, essa imagem agora, é a imagem da política decadente, da velha política que não seduz mais absolutamente ninguém.
Eu não vou mentir para você, Paulo. Eu já comentei isso com o Piperno. Me dá um pouco de alegria ver esse pessoal da esquerda, que se diz centro-direita, derreter. Porque as máscaras estão caindo, finalmente as máscaras estão caindo. No caso do PSDB, o racha vem se, né, arrastando nos últimos meses aí de maneira até meio patética, meio infeliz. Eduardo Leite perde as prévias, Eduardo Leite não desiste de tentar impor a candidatura dele à força. Aí o Dória, que traiu o Alckmin, vê o Alckmin indo para debaixo do braço do Lula, virar um petista insano que grita no meio dos sindicalistas, Lula, Lula, Lula. Quer dizer, colapsou, né? O bom que eu acho, e daí fazendo aqui até coro ao que o Constantino falou, eu espero que esse tipo de postura da pessoa que se diz centro-direita, mas que é de esquerda, não colhe mais no eleitorado brasileiro.
Pipera. Certo, Pipera? Vamos lá. Não, tudo é errado. Né? Mas tem nada disso. Inclusive, por exemplo, entre esses aí, tem gente que já admitiu que vai apoiar o Bolsonaro. Por exemplo, o PSDB do Mato Grosso do Sul.
Tem que mudar de partido.
Né? Mas eles estão lá ainda. Estão, inclusive, votando se vão ou não manter a candidatura Dória lá. Enfim, o sucessor do governador, Reinaldo Azambuja, Eduardo Leite, por exemplo, votou no Bolsonaro. O Dória foi o Bolsonaro em 2018. Quer dizer, Aécio nem se fala. Falando em velha política, Constantino, há uma foto em todos os jornais aqui de São Paulo com lá do Bolsonaro com o Collor de Mello. Isso é uma grande novidade, realmente. Mas voltando ao PSDB, é óbvio que vai haver uma fragmentação do partido. O PSDB não tem mais as grandes figuras de outros momentos. Talvez o último representante da velha guarda que ainda esteja na ativa seja o senador Tasso, que... E parece estar cada vez mais desanimado aí com os rumos que o partido toma. Então, eu acho que
Não é para menos, né, Pipeta? Aliás, a nossa querida telespectadora, ouvinte, Ana Paula Henkel, está lembrando aqui das acusações de fraude nessas primárias aí, nas prévias tucanas. Houve auditoria, Piperno?
Ah, Constantino, os dois lados fizeram acusações de... Não era nem questão da eleição, mas principalmente do método de filiações. Porque muita gente foi filiada em cima da hora.
Não, teve então, acusação mais tá aí. Grave
do
que isso.
Houve sim, num primeiro momento, a eleição foi, inclusive, suspensa. O aplicativo que a turma do Eduardo Leite arrumou, né? Era uma empresa gaúcha, enfim. Aí não deu muito certo, mas o Dória ganhou, apesar disso. O fato é que o PSDB caminha para virar uma outra versão do esfacelado MDB.
Mas a pergunta que eu faço para vocês é, o que sai dessa reunião? Vão manter a candidatura do Dória? Não vão
Ele
manter?
Ganha na barra.
Vão indicar a vice da Simone Tebet ou o vice da Simone Tebet? Vão colocar o Eduardo Leite? O que vai acontecer justamente depois dessa reunião na avaliação de vocês, Serrão?
Eles vão tentar fazer uma composição, só que essa composição, assim como... Essa tal terceira via já nasce morta, porque ela foi implodida por ela própria. Esse é o ponto. Essa terceira via não apresentou proposta concreta para nada. E tem uma máxima que tem que ser levada em conta aqui. Esquerda que se envergonha é uma esquerda sem vergonha. Esse centro aí, na verdade, é esquerda. Só que ele não se assume. Esse é o problema, Piperno. É sério.
Não é.
Você é um cara de esquerda que se assume. Ai, agora, Deus, essa turma não se assume. Isso custa caro. E Dória vai pagar um preço altíssimo por um erro estratégico que ele cometeu. Ele achou que com todo o seu poderio de marketing, com seu poderio financeiro, ele teria condições de encarar a velha elite que comandava o PSDB. Elite não, uma oligarquia que comandava o PSDB. E apostava que poderia dar um golpe nessa turma. Ele conseguiu dar o golpe em Geraldo Alckmin. Detonou Geraldo Alckmin e tentou implodir outros. Só que na hora que ele teve que bater de frente com Aécio Neves, com o Tasso Gereissati e outros, a situação dele se complicou. E aí o que, que ele fez? Ele foi o grande causador da destruição da imagem do PSDB, que já vinha ladeira abaixo. O que o Dória fez foi apenas consolidar essa imagem. Tanto que agora ele está tendo um contraponto que vai ser péssimo para ele. Por exemplo, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, está se mostrando, em termos de marketing, mil vezes mais eficiente que o João Dória. E isso também está contribuindo para mostrar o quanto o João Dória foi arrogante em achar que ele era o dono do marketing e não foi. E agora o atual governador de São Paulo está tendo um desempenho de imagem muito melhor do que ele. O que não pode até nem significar que o Rodrigo Garcia tem até condições de melhora eleitoral em função disso. Mas a imagem do Rodrigo Garcia está muito melhor do que a imagem do próprio João Dória. E João Dória, o que, que ele fez? Ele implodiu o PSDB, jogou Alckmin para fora, Alckmin ficou perdido, está perdido, vai ter aí fazer uma aliança doida, inimaginável, com Luiz Inácio Lula da Silva, que, e na qual ele acaba cometendo um araquiri político. Então, Dória contribuiu para destruir o PSDB e destruir a ele mesmo. Parabéns, obra perfeita.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 39 minutos.
Jovem Pan News.
Quem tá no campo quer dispor de informação de qualidade, do canal do produtor, cê tem isso de verdade. Pega o telefone na mão, se for no zap também quer, é 65 3027 8100. Canal do produtor, onde a informação se localiza. E com a AfroSoja, quem planta se valoriza.
Salve, aqui é o velho Vamp. Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos dos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Morning Show. A sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém pra ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Democracia no Brasil, ela é um sal sem gosto. O que, que é essa social-democracia então, no Brasil? Nada.
É isso que eu ia
nada.
Falar.
Ela tentou mostrar, ela tentava fingir que não era de esquerda. Eu que repito, a questão da esquerda envergonhada é uma esquerda sem vergonha. Você tem que ter coragem de assumir sua posição ideológica. E esse grupo de PSDB nunca soube assumir isso.
Eles têm
nunca.
Só aquele verniz.
Mas aí tem uma estratégia da tesoura, né?
Não tem identidade, é isso aí.
Eles têm só um verniz de somos pró-livre mercado, porque no fundo não tem.
2018, eles apostavam que eles iam ganhar a eleição. Só que teve uma facada no meio do caminho e o candidato Bolsonaro que venceu a eles de surpresa.
E alguns não isso até hoje.
O esqueminha era trocar com o PT. Fazer o troca-troca.
O melhor síntese de Tucano foi dada pelo meu amigo Lacombe, né? Todo Tucano, quando desce do muro, desce do lado esquerdo. Eu só acrescentei que de preferência cai no colo de um petista. Olha essa mesa aí, você não tem dúvida.
O Bolsonaro é que o diga, né? Quer dizer, o Bolsonaro e tanta gente que foi lá beber na fonte da direita nesses últimos... Eu até concordo que a velha guarda, né? Mário Covas, Franco Montoro, de fato, eles tinham um viés um pouco mais à esquerda. Agora, os tucanos aí de cabeça preta e tal, né? Enfim, de cabelos mais jovens e tal, essa turma foi toda beber na fonte do, enfim, do bolsonarismo. Se o partido
mas isso
agora...
Mas não quer dizer que eles são de direita?
Não, não. Imagina, é? Não.
Saiu no primeiro não são, dia, né?
Não são
aliás,
direita.
Eu senti falta do Alexandre Frota nessa mesa aí. Um tucano tão especial.
Eu acho que talvez ele não seja ainda da Executiva Nacional, Constantino. Agora... sabe, o pessoal que andava de braços dados com Collor de Mello em outros tempos e tal. Mas,
queridos, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta, a gente continua a discussão aqui sobre essa reunião do PSDB que vai decidir ou não a candidatura de João Dória. Fica por aí.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então, preste atenção! O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcangeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e garanta sua inscrição.
No Prós e Contras, especialistas discutem temas polêmicos, relevantes.
Você concorda ou discorda?
Eles debatem e você dá a sua opinião pelo site da Jovem Pan. De segunda a sexta, às 15h. Prós e Contras. Prós e Contras, na Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
E na Jovem Pan News, a gente volta aqui comigo, Constantino, Piperno, Serrão, Marco, a discutir um pouco sobre essa reunião do PSDB que acontece hoje na sede do partido em Brasília e que vai decidir ou não os rumos, se vai ter candidatura de Dória, se o PSDB vai indicar a vice Simone Tebet, se vai apoiar Jair Bolsonaro, Lula, já ninguém sabe mais nada, o Marco Antônio.
Algo interessante desse fenômeno que a gente está enxergando aí, que é o derretimento da esquerda, dessa centro-esquerda que se traveste de centro-direita.
Tá difícil
explicar. Ele toda hora, né? Ele toda hora dá uma risadinha.
Pô, mas claro, porque é cômico isso.
É que ele gosta de você.
Não é cômico. Isso daí é evidente. Mas
é um momento comédia.
Uma questão que fica muito claro é exatamente a falta de caráter desses atores envolvidos. Paulo, se esses políticos não respeitam as regras do jogo interno deles, o que eles respeitam? Qual que é a fibra moral dessa pessoa? que vota contra um acordo interno que foi feito e só vai ser homologado agora.
Um acordo não, né, Marco?
Não, não, o que eu estou falando é o seguinte, existe uma consensualidade dentro do ambiente do estatuto, é feita uma disputa, a disputa tem um custo, tem um ônus, é debatida no ambiente midiático, a gente, sabe, as pessoas estão investidas nessa disputa. Qual que é a palavra que um político desse tem?
A resposta é muito simples. Essa turma, Tucano, né, ela quer a democracia sem povo. Eles são os globalistas, eles são a esquerda limpinha que se traveste de liberal. E eles querem democracia sem povo. Então é isso. O povo, no caso das prévias, são todos os militantes tucanos que podem votar. Votaram e deu Dória. Pode lá ser acusado de truculência nos bastidores, o que for, mas ele venceu, né? E não aceitam o resultado e agora querem na canetada dos cabeça branca. Não é exatamente o que eles pregam para o mundo, para a gestão do país? Uma coisa que vem de cima para baixo, arrogante, porque eles sabem melhor do que os outros. Então é isso. É uma turma que não gosta de povo, não gosta de democracia, gosta de usar o nome, né? Seu santo nome em vão. É disso que se trata. Agora, todo esse derretimento, toda essa situação patética da suposta terceira via do centro democrático, eu adoro os nomes, são muito reveladores. Todo esse derretimento é simbólico, é bem sintomático do que estamos vivendo. E veja que coisa curiosa, na imprensa, eu, se tivesse que chutar, diria que tem mais militante tucano do que petista. Sim. Tem muito psolista também, em termos proporcionais ao que é o partido, mas tem muito tucano, tem muito. Né? Eu sei porque eu passei por vários aí, né? E veja, eles no fundo estão trabalhando para a volta do Lula. Porque, de novo, ninguém ali acha que vai ter um nome que vai sair dessa confusão toda com chance. Então, eles estão trabalhando para demonizar Bolsonaro, culpá-lo pela morte de ator octogenário vacinado na pandemia, para ajudar a volta da quadrilha petista do Foro de São Paulo. Isso é o destino de um tucano.
Só que eles agora precisam fazer um joguinho de cena, porque tem muita grana do fundo partidário para gastar. Então tem que ter uma candidatura, tem que inventar uma candidatura para torrar o dinheiro na campanha e essa elite, essas elite partidária, ganhar seu dinheirinho, ter o seu lucro. O jogo sujo é esse.
Olha só, dentro do MDB está sendo discutida uma chapa Tebet Tasso. Você acha que acontece isso, Piperno?
Mas olha, toda hora eles discutem uma chapa diferente, Paulo. Até ontem, por exemplo, eles discutiam Tebet Dória. Dória falou que não. O PT, por exemplo, segundo eu li há pouco aí, vai tentar uma outra investida aí para convencer o Ciro a abandonar a corrida. Acho improvável, mas ele vai tentar. Então, assim, todo dia tem uma especulação nova. Eu não tenho bola de cristal, só acho que a Simone Tebet, ela vai insistir e vai correr o risco de passar pelo mesmo vexame que correu o ex-ministro Henrique Meirelles na última.
Mas para ela tudo é lucro, essa é uma questão.
Ela fica sem o mandato.
Mas o mandato dela acaba agora. Eu quero entender o que é a cabeça de um apoiador do Ciro
Gomes. E ela não se reelegeria, por isso.
Porque o Ciro Gomes só passa vexame.
O que é a cabeça de um apoiador do Ciro Gomes recomenda?
Exato, porque ele só passa vexame. Você está falando que... Você está sendo até consensual conosco. Você está falando que o Dória vai passar vexame, a Tebet vai passar vexame. Mas e o teu amigo Ciro Gomes? Não vai passar vexame?
Bom, eu quero dizer o seguinte, você está me fazendo uma pergunta que parece que eu respondo toda semana aqui. Eu já disse para você que eu vou com ele até o fim. Eu quero que ele vá até o fim.
É verdade. Piperno Notu publicou no Twitter, Ciro é mais que 10, Ciro é 12.
Isso aí.
Então, Ciro Gomes é o candidato dele.
Exatamente. Ciro Gomes é mais que 10, é 12.
Arrume uma namorada que te ame como o Piperno ama o Ciro.
Isso. Se, como disse, como lembrou o Serrão, aí, Constantino, Ciro é mais que 10, é 12.
Mas o Piperno... Você tá vendo, Piperno? Ué, tá de brincadeira.
Ele escreveu isso no Twitter.
Não, isso pra dizer o seguinte. Daí. Eu acho que ele não tem que renunciar. Não,
pera só um minuto.
Vocês fazem propaganda, Bolsonaro.
Você não gosta disso aqui.
Você e o Constantino...
Peraí, Piperno, me responde uma coisa. O que você gostaria que a Simone Tebet fizesse? Que apoiasse o Ciro, é isso?
Bom, claro que sim, opa! Não, eu
esse
acho
é
que
ponto? Não, eu acho. Você acha que é um erro ela se lançar por conta do não apoio ao Ciro?
Eu acho o seguinte, eu acho que é muito improvável que ela faça isso. Mas eu, óbvio que eu gostaria que esse fosse o movimento dela. Mas eu acho que ela vai querer até o fim.
Ela vem candidata porque ela sabe que ela não se reelegeria senadora se ela viesse candidata a senador. Então, para ela, perder uma eleição presidencial não vai fazer diferença nenhuma. Pelo contrário, ainda vai colocar o nome dela em evidência depois do desgaste extremo que ela teve na participação naquela CPI. Você lembra essa CPI da palhaçada que teve por último aí do Covidão? Pois é, ela teve um desempenho que desgastou demais a imagem dela ali. Então, ela agora tem que tentar se redimir politicamente. Mas ela sabe que a chance dela de se eleger presidente é menos 13.
Agora, ela vai participar, provavelmente, se continuar, de debates, campanha eleitoral na TV não começou. Então, também é uma série de variáveis que eu acho que ela não vai longe. Mas, por enquanto, acho que todo mundo tem o direito
de. Está no lucro total absoluto. Só que ela agora tem que mostrar, tem que aparecer agora uma pesquisa mágica que coloque ela num patamar acima do João Dória para justificar a mágica do MDB, que ela vai ser. Não, tem que apoiar ela.
Serrão lembrou de uma coisa importante: eles estão fazendo pesquisas internas, qualitativas e quantitativas. Eu questionei isso ao presidente do PSDB de São Paulo, né? Confiam tão pouco assim nas pesquisas que estão na rua já?
Porque eles estão também querendo avaliar índice de rejeição. Então, uma coisa é ter mais agora menções aí espontâneas, outra coisa é a variável do índice de rejeição.
Marco. Eu não quero ficar debatendo com o Piperno, mas assim, a análise ela está acima das paixões político-partidárias. Quando a gente faz análise, a gente tenta enxergar dentro de uma perspectiva, não é de imparcialidade, mas é de reconhecer os fatos, compreender como eles se apresentam dentro do mundo fenomênico. Não, a hora que a gente fala do Ciro e você fala, estou junto com ele até o fim... Você não dá a resposta que a gente sabe que você tem no seu coração.
Qual é a resposta que
você
tem?
Que não existe. É um cavalo paraguaio tão triste. É um cavalo paraguaio tão triste que toda hora. Eu juro por Deus, Paulo, que eu fico pensando: qual que é o objetivo de uma figura dessas? Ele quer o quê? Pautar o debate? Ele quer o quê? Cavar um ministério? É só isso que ele quer? Ele chegou nesse grau de desespero porque ele não é um candidato de segundo turno. Ele não é um candidato nem de primeiro turno.
Agora, vamos falar a real.
Ele vive do quê? De dinheiro do partido? Primeiro... É isso que ele faz? Ele vive de dinheiro do partido.
Ele tem umas amizades boas lá com a turma da Fiesp também.
Primeiro que cavar o ministério é muito fácil, porque ele tem convite para isso toda hora. Agora... Segundo, que eu não sou burro e sei ler pesquisa. Ele tem hoje, para cada voto que ele tem hoje, para cada ponto percentual que ele tem hoje, o presidente Bolsonaro tem 4. Essa é a realidade. Então, 32-8, 37,5. É óbvio que o caminho é muito complicado. Mas é por isso que tem que desistir? Não.
Sim. Não, a disputa tem que acontecer. Eu acho que quem quer ser candidato a presidente tem que encarar a disputa, até aquele monte de nanico que vem junto.
Mas ele virou um Emael da esquerda.
Não interessa, mas isso é legítimo. A candidatura
teve
é sempre legítima.
Teve 12% na última.
O que a gente tem que atentar é para um fato objetivo,
não fazia nenhum,
tá?
Né?
Vou contar a real que vai acontecer. Grande parte do MDB vem com Bolsonaro na surdina. Outra pequena parte, uma parte ligada ao Renan Calheiros, vem com o Lula e o resto vai embarcar na aventura, mas já pensando em quem tiver mais forte para apoiar no segundo turno. Porque qual é a lógica? O MDB tem uma lógica. Uma vez governista, sempre governista.
Você tem razão.
Essa é a lógica deles.
E hoje, inclusive, estão fechando um acordo lá em Minas. Do Calil apoiar o Lula. E vejam só, o vice nessa chapa seria do PT e o candidato ao Senado, o líder do Bolsonaro do Senado. Esse é o Brasil.
Fala, Costa, para a gente fechar.
Não, Paulo, eu estou até agora assim, eu só quero um recado, que a minha namorada vá até o fim comigo da mesma forma que o Piperno está disposto aí.
Eu torço para que isso aconteça.
É o carinho,
te ama do mesmo
é o amor.
Eu torço para que isso aconteça, Constantino.
Ele adora,
o amor é lindo.
Ele adora quando o Constantino sai socando gente na rua, o Constantino sai xingando o pessoal na rua.
Constantino, tá vendo, Ju?
Tá aí, que a Janja fique com o Lula até o fim.
Vai fundo, Constantino, torço por você.
Muito Muito bem, senhores, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês preferem um governo que apresente resultados aparentemente melhores, mas que seja corrupto. Resultado parcial na tela da nossa enquete aberta no portal da Jovem Pan News, 92,9% não quer um governo corrupto, né? Não quer um governo que apresente alguns resultados que possam aparentemente ser melhores do que esse, mas que venha a ser corrupto. O restante optou por dizer que sim, que prefere um governo que seja corrupto, mas que apresente alguns resultados aparentemente aí melhores. Senhores, muito obrigado, viu, pela nossa discussão de hoje. Terminamos por aqui. Hoje, terça-feira, você continua na programação da Jovem Pan News. E amanhã, eu, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Marco Antônio e o nosso Jorge Serrão, todos nós estaremos de volta. E para a gente fechar o programa de hoje, Piperno, o amor é muito lindo. Ah, Ju,
isso é verdade.
O Constantino já deu o recado, tá claro. Segue o Piperno, que o relacionamento
pelo Ciro,
vai subir.
Olha essa coisa
aí. Que beleza.
Time, até amanhã. Beijo, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Ah, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Estaremos juntos até às 8 da noite. Hoje com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, o Guilherme Fiuza e completando o time, mais uma vez hoje aqui com a gente, o Roberto Mota. Vamos aos destaques. Fachin diz que Brasil não consente mais com aventuras autoritárias. Bolsonaro volta a criticar corrupção nos governos petistas. E tem a perseguição de Rui Costa ao ex-secretário da Cultura André Porciúncula. Isso e muito mais para você agora em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Em evento no Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Edson Fachin, falou sobre o atual momento do país. Para Fachin, as eleições deste ano fazem com que o mundo olhe para o Brasil.
O Brasil está naturalmente inserido no...